Sabem, na medicina, a gente acaba se acostumando a lidar com um certo conforto, né? Aquele conforto que vem da previsibilidade.
A gente gosta de ter as respostas claras ali na nossa frente.
Exatamente. Tipo, um osso fraturado grita numa radiografia com aquela linha branca irregular. A pessoa aponta o dedo e diz: olha, o problema tá ali. É muito visual, muito categórico.
É, o adulto costuma dar esses sinais mais claros. A gente tem exames que quase desenham o diagnóstico para a equipe.
Pois é, mas tipo, quando a gente entra no mundo da emergência pediátrica e, bom, especificamente quando o assunto é sepse, parece que essa máquina de raio-x imaginária simplesmente desliga da tomada, sabe?
Com certeza. O cenário fica incrivelmente turvo. É uma escuridão diagnóstica, em muitos momentos.
Nossa, sim! Porque na pediatria a situação de uma criança muda de uma aparente estabilidade para uma catástrofe absoluta em, sei lá, questão de poucos minutos. Eu fico assustada com a rapidez.
É a definição perfeita de águas turvas, né? Porque o corpo da criança tem uma capacidade quase ilusória, e eu diria até um pouco assustadora, de mascarar o próprio colapso. Eles seguram as pontas até o último segundo possível.
Seguram muito, né?
Sim, a fisiologia infantil é literalmente programada para resistir bravamente. O que é fantástico para a sobrevivência na natureza, lógico, mas é uma verdadeira armadilha dentro de um pronto-socorro.
Caramba, isso é muito verdade. E é exatamente por isso que a nossa análise aprofundada de hoje carrega uma urgência tão palpável, né? Para quem tá lá na linha de frente encarando o paciente, o relógio não perdoa de jeito nenhum.
O tempo é o maior inimigo na sala vermelha.
Exato. Então, a nossa missão hoje é destrinchar e traduzir o recém-lançado Protocolo Municipal de Sepse e Choque Séptico Pediátrico de Itariri, São Paulo, a versão de 2026.
Um documento importantíssimo, diga-se de passagem.
Muito. E o nosso plano é cruzar essas diretrizes práticas com aqueles badalados critérios de Phoenix 2024, que foram publicados no JAMA e já estão até endossados pela Sociedade Brasileira de Pediatria.
É, e o que torna essa nossa discussão de hoje tão vital, assim, não é simplesmente ler um conjunto de regras abstratas, sabe? Ninguém quer ficar recitando o fluxograma ou decorando tabela de dosagem.
Nossa, não mesmo. Isso seria péssimo.
Pois é, o objetivo da nossa sessão é realizar uma discussão clínica de verdade, bem estruturada. A gente vai usar três cenários extremamente práticos para investigar a fisiologia por trás das regras.
Entender o mecanismo por trás do papel, né?
Exatamente. A ideia é desarmar aquelas armadilhas invisíveis que, infelizmente, acabam custando vidas nas emergências. O foco aqui vai ser sempre entender o porquê e o como as coisas funcionam dentro do corpo da criança.
Perfeito. Então, chega de ficar apenas sobrevoando a teoria. A melhor forma de quem nos ouve assimilar como esse protocolo funciona é pularmos direto para a ação, né? Vamos declarar o nosso tempo zero.
Vamos lá. Tempo zero ativado.
Certo, vamos desvendar isso. Imagina a seguinte cena: chega ao pronto-socorro um lactente. É um bebê. Tem um quadro febril super claro e ele está visivelmente prostrado, largadinho.
O clássico bebê que não reage bem ao ambiente.
Isso. E aí, aquele tempo de enchimento capilar, o famoso TEC, está arrastado em longos 4 segundos. Existe uma taquicardia que não cede de jeito nenhum, mas e aqui que está o detalhe cruel? A pressão arterial, lá no monitor, está normal.
Ah, esse cenário, ele testa a percepção de risco de qualquer equipe. E é exatamente aí, nesse ponto, que a gente esbarra no erro mais frequente e letal que o protocolo discute, que é o atraso crônico no reconhecimento do choque.
Porque a pessoa olha para o monitor e relaxa, né?
Exato. A armadilha mental é olhar para aquele numerozinho da pressão arterial sustentada, respirar aliviado e acabar adiando o diagnóstico. O protocolo de Itatiri traz uma regra de segurança que, olha, devia ser gravada a fogo na mente de quem trabalha com emergência.
Qual seria a regra exata?
Na pediatria, a ausência de hipotensão jamais, em hipótese alguma, exclui o estado de choque. Na verdade, a hipotensão é um achado super tardio. É quase um evento pré-mórbido na criança.
Nossa! Sabe, eu gosto de pensar nisso usando uma analogia bem mecânica, bem do dia a dia mesmo. Imagina a pressão arterial dessa criança como aquele ponteiro de temperatura no painel de um carro mais moderno.
Boa.
Sabe aquele ponteiro que fica travado perfeitamente no meio, durante uma viagem inteira? O carro pode estar no sol escaldante, subindo a serra, o sistema de refrigeração está trabalhando no limite, está quase explodindo, mas ele esconde o problema do motorista.
Uhum. Mascarando o superaquecimento.
Exato. Aí quando aquele ponteiro finalmente se move pro vermelho lá no painel, não é o começo do problema, né? É o fim. O seu motor já está praticamente derretendo por dentro. E o corpo do lactante faz a mesmíssima coisa.
Fantástico. Essa analogia ilustra brilhantemente a mecânica do choque compensado. Porque para manter essa pressão normal ali no visor, o corpo do bebê está fazendo sacrifícios invisíveis brutais.
Tipo o quê? O que está acontecendo por baixo do capô?
Bom, o sistema nervoso simpático dele está contraindo violentamente os vasos sanguíneos da periferia. É por isso que a pele fica toda manchada, mosqueada, e aquele tempo de enchimento capilar sobe lá para 4 segundos.
Ah, o sangue foge da pele para proteger os órgãos centrais.
Exatamente. E o coração acelera ao máximo para tentar compensar esse baixo fluxo. A criança compensa até a exaustão absoluta do músculo cardíaco. Aí quando a pressão finalmente despenca no monitor, o motor já falhou.
Caramba.
É. O que é fascinante aqui é que o protocolo destaca a chamada pérola do professor. Eles nos alertam para sinais clínicos que são muito mais sutis antes dessa falência toda acontecer.
E quais seriam esses sinais sutis, hein? Porque, olha, se a gente não pode confiar na pressão arterial, a gente precisa urgentemente de outros radares.
Sem dúvida. A febre, por exemplo, que costuma ser o grande alarme na pediatria, pode até estar ausente num quadro grave.
Sério? Sem febre nenhuma?
Nenhuma. Às vezes o gatilho que mostra a disfunção é uma hipotermia inexplicável. O bebê fica gelado. Ou pode ser uma irritabilidade totalmente incomum, inconsolável, que os pais relatam desesperados.
Aquela intuição de mãe, né? Ele não é assim.
Perfeito. A intuição materna é chave. Ou simplesmente uma súbita recusa alimentar num bebê que, sei lá, até ontem mamava vigorosamente. O protocolo pede encarecidamente que a equipe confie nessa intuição clínica e procure ativamente esses sinais de má perfusão periférica ou cerebral.
Certo. Mas aí onde que entram aqueles novos critérios de Phoenix 2024 nessa equação rápida? Porque o protocolo de Tariri cita que a sepse, pela nova definição, ela é operacionalizada como uma infecção suspeita somada a um score Phoenix maior ou igual a 2, né?
Isso, essa é nova diretriz global.
Mas esse score avalia sistema respiratório, cardiovascular, coagulação e neurológico. A equipe médica tem que, tipo, parar tudo o que está fazendo e esperar o resultado do laboratório voltar para calcular esse score antes de dar a medicação.
De forma alguma. E olha, essa é uma distinção vital que o documento faz muita questão de sublinhar. O Score Phoenix 2024 é uma ferramenta científica excelente. Ele traz uma precisão fenomenal.
Mas não para o calor do momento.
Exato. A utilidade dele brilha muito na comunicação entre as equipes, na auditoria retrospectiva e na pesquisa médica. A diretriz para quem está na beira do leito é claríssima. O cálculo formal desse score não pode, sob nenhuma circunstância, atrasar o pacote da primeira hora.
Não dá para esperar o papel, né?
Não dá. Se a criança está clinicamente instável na sua frente, com a perfusão ruim, o tratamento é imediato. A conduta não deve aguardar os exames de sangue confirmarem que, o rim ou o fígado estão parando. Você age antes.
Bom, então com o relógio correndo contra nós e sabendo que a gente não pode esperar nem a pressão cair e nem o laboratório liberar o laudo, o foco total passa a ser ação imediata. Imagino que levar para a sala de emergência e monitorizar seja o passo 1.
O acionamento do tempo zero exige exatamente isso. É ir imediatamente para a área monitorizada, colocar oximetria, aferir a pressão de forma seriada, fazer um distro rápido para checar a glicemia capilar.
Mas a corrida verdadeira é colocar a medicação para dentro, não é?
Sim. O verdadeiro divisor de águas, aquilo que dita a sobrevivência, é o antimicrobiano intravenoso. A meta operacional absoluta desse protocolo é que a primeira dose empírica, lógico, adequada ao foco provável da infecção, esteja correndo na veia em até 60 minutos do reconhecimento.
Uma hora cravada.
Uma hora. A cada hora de atraso nesse antibiótico, a mortalidade daquela criança sobe de forma exponencial. Porque as bactérias estão lá. Elas continuam se multiplicando loucamente e liberando toxinas que destroem os vasos sanguíneos.
Nossa, o relógio é implacável. Mas e se, mesmo fazendo esse pacote inicial todinho, a equipe do postinho ou da UPA perceber que a criança continua afundando?
Então, esse é o gatilho crítico para transferência. Se após essas medidas iniciais o lactente mantiver qualquer disfunção orgânica, que a unidade de origem não tenha suporte tecnológico ou mesmo humano para manejar, a regulação estadual, como a CROSS, tem que ser acionada na mesma hora.
Não dá para dar uma de herói, né?
De jeito nenhum. Não existe espaço para heroísmo solitário no manejo da sepse pediátrica.
Faz todo sentido. Mas sabe, essa ideia de agir rápido com antibiótico levanta um outro ponto muito crítico. Porque geralmente, logo depois de dar o antibiótico, o reflexo mais visceral, enraizado na cultura de qualquer emergência, é abrir o soro. Funcionou a veia, hidrata, né?
É um instinto clássico. Sangue para fora ou pressão caindo, taca fluido.
Pois é. Mas e quando essa vontade quase que automática de hidratar sem parar vira o próprio problema?
Olha, o manejo de fluidos em pediatria, ele passou por uma revolução profunda nesses últimos anos. E o protocolo de Tariri, ele captura essa mudança com muita precisão. Aquele instinto antigo de hidratar agressivamente, ele precisa ser substituído por uma administração cirúrgica. E, principalmente, reavaliada a todo momento.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos construir, então, o nosso cenário 2 para ilustrar isso.
Vamos lá.
Temos agora uma criança maior, em idade escolar. Ela chega com uma pneumonia comunitária que evoluiu muito mal. Tem uma hipoxemia franca, saturação lá embaixo. E ao colocar o estetoscópio, o médico ouve aquelas crepitações pulmonares super claras.
Uma criança nitidamente grave.
Muito. A criança está sem desvenchoque. A equipe obedece ao instinto e faz o primeiro bolus rápido de cristaloides, sabe, aquele soro fisiológico ou um Ringer lactato, digamos ali, de 10 a 20 ml por quilo.
Conduta padrão inicial.
Isso. Termina o soro rápido e... bum! Nada acontece. A perfusão continua péssima, a pressão continua ali no limite, beirando a queda. Historicamente, o impulso da equipe seria dar a segunda, a terceira, a quarta bolsa de soro correndo.
E aí, exatamente aí que mora um perigo iminente. O erro discutido longamente nesse documento de Tari é esse. O excesso de fluidos desacompanhado de reavaliação clínica. A repetição cega desses bolos de cristaloides sem checar se a criança está apresentando sinais de sobrecarga hídrica.
Porque o corpo tem um limite, né?
Exato. Para entender o porquê disso ser tão letal, a gente precisa olhar para os capilares, lá para os microvasos da criança durante o choque séptico. A inflamação sistêmica que a infecção causa faz com que esses capilares percam totalmente a integridade deles.
Eles ficam esburacados.
Exatamente, eles ficam extremamente permeáveis, como se estivessem, sei lá, cheios de microfuros por toda a extensão.
Ou seja, se a equipe injeta volume indiscriminadamente num sistema de encanamento que está vazando por todo lado, esse líquido não vai ficar dentro do vaso sanguíneo para manter a pressão que eles querem. Ele vai escapar.
Escapa tudo para o tecido em volta.
Pois é, eu sempre questiono esse reflexo automático de encher o tanque. Pense nessa criança como uma esponja, tá? Se a esponja já está completamente encharcada de líquido que vazou dos vasos e a água começou a transbordar para os pulmões, o que explica bem aquelas crepitações que a gente ouviu na ausculta e para o fígado, causando aquela hepatomegalia palpável, jogar mais um copo d'água por cima dessa esponja não vai fazer ela absorver melhor.
Pelo contrário, só vai afogar a criança.
Exato. A equipe só vai afogar o paciente. O fluido, que era para ser a salvação, vira literalmente o veneno.
Se conectarmos isso ao cenário maior da fisiopatologia, a sua analogia da esponja, ela é perfeitamente acurada. Porque quando os capilares estão vazando e o coração que já está deprimido pela toxina da sepse não consegue bombear mais volume, esse fluido extra vai direto para o interstício.
Que é aquele espaço entre as células, né?
Isso, o tecido ao redor. E nos pulmões, isso piora drasticamente a hipoxemia que a criança já tinha por causa da pneumonia. É um ciclo terrível. O que esse paciente precisa urgentemente não é de mais água. Ele precisa de tônus vascular. Os vasos precisam voltar a se contrair e o coração precisa de força de contração.
E isso nos leva direto para aquela grande hesitação na hora de usar drogas vasoativas, né? Que é um outro super mito que esse protocolo de Tariri vem para derrubar de vez.
Com certeza. Tem um tabu gigantesco em cima disso.
E aqui entra um certo pânico da linha de frente, porque espera quando o protocolo fala de choque frio e choque quente e menciona o uso dessas drogas vasoativas, como isso funciona na mecânica da coisa. Porque, convenhamos, jogar adrenalina na veia de uma criança assusta muito plantonista.
E é super compreensível esse medo. Mas a gente precisa entender a mecânica da coisa, o que essas drogas fazem de fato. No chamado choque frio, a criança está com as extremidades geladas, aquele pulso muito fininho, que você mal sente, e o tec super prolongado. O coração está fraco, batendo sem vigor.
Certo.
E aí entra a adrenalina.
Nesse caso, sim.
A droga recomendada é a adrenalina, porque ela age diretamente nos receptores que aumentam a força do batimento cardíaco. Ela ajuda o coração a bater com força suficiente para garantir que o sangue chegue nos órgãos vitais.
Faz sentido. E no choque quente?
No choque quente, a dinâmica é totalmente outra. A criança, na verdade, está vasoplégica.
Espera, só para traduzir o termo rapidinho para nossa audiência, vasoplégica significa que os vasos sanguíneos simplesmente perderam a capacidade de se contrair, certo? Eles ficaram relaxados e dilatados demais, então a pressão lá dentro despenca.
Exatamente isso. É uma perda de tônus. Os vasos estão tão dilatados que as extremidades chegam a ficar quentes, avermelhadas, e o pulso parece forte, saltibundante, sabe? Mas a pressão interna de todo o sistema está insustentavelmente baixa. O sangue não chega onde precisa chegar.
Entendi. E aí, qual é a medicação?
Nesse cenário, a noradrenalina é a heroína da história. Porque o papel principal dela é causar uma vasoconstrição potente. Ela devolve o tônus vascular. Ela aperta esses vasos frouxos para que a pressão volte ao normal e o cérebro e os rins voltem a receber sangue.
Ah, perfeito. Mas existe aquele medo que paralisa as equipes na hora de usar essas medicações potentes no acesso venoso periférico, né? Aquela veia comum do braço ou da mãozinha da criança. O raciocínio padrão de todo mundo é: ah, se essa adrenalina vazar, vai necrosar o braço inteiro da criança. Então eu preciso esperar passar um acesso venoso central, lá na jugular ou na subclávia, para poder ligar esse vasoativo.
E o protocolo de Tariri é muito, muito direto ao combater essa falácia perigosa. Aguardar por um acesso central perfeito, que demora, que exige material específico, exige um especialista para passar. Aguardar isso enquanto a criança está lá, afundando num choque refratário, é um erro crasso.
Custa a vida, né?
Exato. A gente tem que se perguntar, sim, existe um risco de necrose se a medicação extravasar no bracinho? Existe. Mas esse risco local de perder um pedaço de tecido é infinitamente menor do que a certeza absoluta de morte sistêmica se o choque não for revertido rápido.
É pesar o risco e o benefício. E não tem nem comparação.
Nenhuma. A diretriz autoriza expressamente o uso temporário de aminas de vasoativos no acesso periférico. Claro, ela exige que essa veia seja o mais calibrosa possível, que seja inspecionada visualmente pela equipe com muita frequência para ver se não está vazando e que a infusão seja sempre, sempre feita por bomba de infusão contínua.
E aqui entra aquele passo prático e negociável que você mencionou antes, né? A dupla checagem.
Sim, a dupla checagem é o que amarra isso com segurança.
Mas como funciona essa dupla checagem na prática? Porque, tipo, no meio do caos, daquela gritaria, estresse de uma sala de emergência lotada, parar tudo para conferir parece algo muito burocrático para uma situação de vida ou morte.
Olha, pode até parecer burocrático, mas é o que salva a vida da criança contra o erro humano. A regra é simples: dois profissionais diferentes, tipo um médico e um enfermeiro, devem parar por exatos 10 segundos e conferir as coisas em voz alta.
O que eles conferem?
Eles conferem o medicamento, a concentração da ampola que foi aberta, a diluição final que está na seringa, o peso exato da criança e a vazão em ml por hora que foi programada lá na maquininha da bomba.
É um checklist mental rápido.
É necessário. Porque na pressa, no meio do desespero, um errinho de vírgula numa calculadora mental pode fazer a bomba infundir 10 vezes mais adrenalina do que o necessário. Isso causa uma arritmia fatal na hora. A dupla checagem previne exatamente isso. É investir 10 segundos para não perder uma vida por um erro de cálculo.
Nossa, muito forte isso. Então, amarrando esse nosso segundo cenário, a equipe percebe que o soro não está funcionando, a esponja está cheia. E imediatamente a ordem é parar qualquer infusão de volume adicional, instala-se o suporte respiratório, preparando lá o material de intubação se for necessário, e a medicação vasoativa entra pelo acesso que tiver, periférico mesmo, com dupla checagem na bomba.
Resumo perfeito.
E eu imagino que esse nível de complexidade exija que o paciente saia daquela unidade básica urgentemente. Não dá para manter lá.
Sem dúvida alguma. A necessidade de suporte inotrópico contínuo ou um suporte respiratório avançado, tipo intubação, grita pela necessidade de uma UTI pediátrica. A comunicação com a central de vagas, a CROSS, ocorre em paralelo a essa ressuscitação toda. Porque esperar a criança, entre aspas, ficar estável para pedir a transferência é uma ilusão extremamente perigosa. Você pede enquanto ressuscita.
Tudo isso soa incrivelmente lógico se a gente assumir uma premissa quase utópica, sabe?
Qual premissa?
A de que nós conseguimos de fato colocar essas drogas na corrente sanguínea da criança. Mas quem trabalha em emergência sabe que a realidade é muito mais cruel e sangrenta.
Com certeza. Nem sempre a via está aberta.
Pois é. Quando o corpo da criança entra em colapso total, a pressão despenca absurdamente e os vasos periféricos se contraem tanto, mas tanto, que as veias simplesmente desaparecem. Você olha e não tem o que puncionar. Isso nos joga direto para o nosso terceiro e mais crítico cenário de hoje.
Esse é, indiscutivelmente, o momento de maior tensão e angústia para qualquer profissional de saúde. Eu diria que é um instante em que a competência técnica e o controle emocional precisam trabalhar em uma sincronia absoluta sobre aquele tic-tac ensurdecedor do relógio.
Então, o que tudo isso significa na prática, né? Lá na linha de frente. Pense numa criança chegando com uma história de gastroenterite severa. Muitos, muitos dias de vômito e diarreia, que evoluiu rapidamente para um choque misto, séptico e hipovolêmico ao mesmo tempo, super profundo.
Um quadro gravíssimo de desidratação e infecção.
Gravíssimo. As extremidades estão brancas e frias como gelo, o enchimento capilar é quase imperceptível de tão arrastado e ela está numa letargia pesada que, a gente sabe, precede a parada cardíaca.
Está no limite da vida.
E aí o enfermeiro, muito experiente, tenta puncionar uma veia no bracinho. A veia estoura. Ele tenta na outra mão, nada, o sangue não reflui. Vai para a perna. Tá totalmente colabada, seca e o tempo passando.
Olha, os erros que o protocolo mapeia para essa situação exata são dramáticos. O principal deles é a perigosa teimosia tática.
Como assim, teimosia tática?
É quando a equipe inteira entra num chamado efeito túnel. Todo mundo fica focado exclusivamente e cegamente em tentar inúmeras punções periféricas. Ficam ali futucando, destruindo um pouco do acesso venoso que a criança tem enquanto o tempo escorre. E cada minuto ali, os órgãos estão entrando em isquemia irreversível por falta de sangue.
Nossa, essa insistência cega nas veias me lembra muito um conceito da economia comportamental chamado de falácia do custo irrecuperável, sabe?
Como funciona isso?
É tipo assim, a equipe já gastou 10, 15 minutos suando em cima daquela maca, tentando achar uma veia. O cérebro acaba enganando o profissional, dizendo pra ele, olha, nós já investimos tanto tempo aqui, já tentamos umas 4 vezes, a próxima tentativa vai dar certo, com certeza. A gente não pode desistir agora.
Sim, eles não querem admitir a derrota na punção.
Exato. E nessa armadilha psicológica, perdem-se 30 minutos vitais. A criança vai pro buraco. E a alternativa salvadora descrita no protocolo é o acesso intraósseo, não é?
Exatamente, o acesso intraósseo é a chave aí.
Mas pergunto, a ideia de pegar uma agulha grossa para furar o osso da criança não gera um bloqueio gigantesco na equipe? Rola um medo, né?
Isso levanta uma questão importantíssima. E o anexo B do protocolo ataca justamente esse bloqueio emocional que os profissionais têm. O acesso intraósseo carrega historicamente um estigma super pesado de ser uma medida desesperada, sabe?
Aquele último recurso de fim de linha, quando tudo mais falhou e o paciente já está quase morto.
Isso, essa é a visão antiga. Mas a diretriz atual, ela vira esse conceito de cabeça para baixo. A via intraóssea é uma via de emergência rápida, de primeira linha e altamente eficaz. Ela é indicada justamente para contornar a falha mecânica rápida das veias periféricas e não para ser usada só depois de meia hora de tentativas frustradas.
Mas como isso funciona fisicamente? Porque, tipo, instintivamente, parece que a medula de um osso, que é algo sólido, resistente, não absorveria os fluidos da mesma forma rápida que uma veia calibrosa de pescoço.
E esse é um mito anatômico que precisa ser desfeito urgentemente. A cavidade medular, aquele miolo dos ossos longos, como a tíbia na perna da criança, não é um espaço oco e inerte, como muita gente imagina. Ela é uma rede incrivelmente rica do que a gente chama na medicina de sinusoides venosos.
Sinusoides venosos?
É. Basicamente, são milhares de minúsculas veias que drenam o sangue da medula direto para a circulação central, chegando no coração da criança quase que instantaneamente.
Ah, entendi.
Então, quando a agulha intraóssea perfura a cascadura do osso e chega nessa cavidade macia, ela está, na prática, dentro de uma veia gigante. E o grande truque fisiológico, a maravilha da natureza aqui, é que por estarem abrigados dentro daquela estrutura rígida e incompressível do osso, esses sinusoides simplesmente não colabam.
A veia do braço murcha quando a pressão cai, mas a circulação dentro do osso continua sempre aberta, intacta.
Impressionante, né? É literalmente um acesso venoso central disfarçado num acesso periférico à prova de colapso.
Nossa, uau! Então, pelo que entendi, por essa agulha no osso, a equipe consegue empurrar o antibiótico da primeira hora, fazer os bolos de fluido sob pressão, ligar a bomba de noradrenalina, e muitas vezes o protocolo diz que dá até para aspirar o sangue que está ali dentro para rodar exames essenciais, tipo a glicemia e o lactato, certo? Tudo por ali.
Exatamente. O acesso intraósseo, ele aceita rigorosamente tudo que uma veia aceitaria. Medicamento, soro, coleta de sangue, hemoderivados.
Caramba!
Agora, conseguir esse acesso é apenas a ponte para o salvamento, né? Com um paciente nesse nível crônico de gravidade, precisando de drogas vasoativas empurradas direto na medula óssea, a dinâmica de transferência para a UTI muda completamente. E é aqui que o protocolo de Tari invoca o conceito da vaga zero.
Vaga zero. E como o profissional lá na ponta utiliza essa vaga zero de forma segura, para não acabar colocando o paciente num risco ainda maior durante aquele transporte caótico na ambulância.
A vaga zero é o acionamento emergencial da regulação, informando que há risco iminente de morte e exaustão total dos recursos locais. Não é ligar e pedir, ah, por favor, arruma uma vaga quando der.
É, eu tô mandando agora.
Exatamente. Você informa que o paciente precisa ir imediatamente com ou sem a cama confirmada lá no destino. Mas para garantir que o transporte em si não seja o evento fatal dessa criança, o protocolo exige rigorosamente o preenchimento de um checklist de transferência segura.
Porque de nada adianta salvar no postinho e perder na estrada.
Fala de emergência? Para, no meio da rodovia, descobrir que o cilindro de oxigênio da ambulância acabou na metade do caminho. Ou que aquela bomba de infusão que está literalmente segurando a pressão da criança com noradrenalina simplesmente apitou e ficou sem bateria.
Imagina o desespero.
O checklist serve para isso. Ele audita a via aérea, confere a fixação super segura do acesso intraósseo, força o médico a fazer o cálculo exato do consumo de oxigênio para o trajeto e checar a carga de bateria de todos os equipamentos vitais.
É impressionante observar como esse protocolo consegue ser assim simultaneamente tão profundo na base científica e tão pragmático pé no chão lá na beira do leito.
É um documento muito bem amarrado.
Se a gente tentasse sintetizar a essência de tudo que nós dissecamos hoje, eu diria para quem está nos escutando primeiro: esqueçam de vez o monitor de pressão como uma ferramenta de diagnóstico precoce. Não esperem o ponteiro do motor ir para o vermelho para agir. Segundo, lembrem-se da analogia da esponja. Reavaliem constantemente os pulmões e o fígado da criança antes de afogar o paciente em soro e percam o medo de iniciar as drogas vasoativas precocemente em acesso periférico com bomba.
Perfeito. E terceiro, reconheçam o perigo da falácia do custo irrecuperável nas punções. Não fiquem 15 minutos caçando veia. A agulha intraóssea não é o fim da linha, não é desespero. É o começo rápido da salvação.
É uma síntese cirúrgica, eu diria.
E, adicionando uma camada extra de visão sistêmica a essa reflexão, vale muito lembrar que todo esse esforço heróico que a equipe clínica faz
precisa ser perfeitamente comunicado para a próxima equipe. O protocolo de Tariri reforça muito o uso da ferramenta S-Bar.
O famoso S-Bar.
Sim, que detalha, né, a situação atual do paciente, o breve histórico, a avaliação clínica que foi feita e a recomendação final. Isso garante que aquela passagem de plantão corrida não perca dados vitais. Além disso, documentar a curva de exames como a tendência daquele lactato seriado oferece à equipe de transporte e à UTI que vai receber a criança um mapa super claro de como as células daquele corpo estão respondendo ao pacote de medidas que a gente acabou de discutir.
Faz todo sentido. É a comunicação salvando vidas também. Bom, para fechar nossa discussão de hoje com chave de ouro, eu quero levantar um último ponto, que está lá bem no finalzinho do documento, no anexo F.
Ah, o anexo de auditoria.
Esse mesmo. Que trata especificamente sobre auditoria. O protocolo fala, com todas as letras, sobre a urgência absoluta de implementar uma cultura de segurança que seja estritamente não punitiva.
Isso é uma mudança de paradigma.
Demais. E a reflexão provocativa que eu deixo para quem nos acompanha e que conhece bem o estresse brutal, né, as cobranças de um ambiente de emergência, é a seguinte: como nós, enquanto engrenagens diárias do sistema de saúde, podemos transformar a cultura dos nossos hospitais? Como podemos sair de ambientes que são dominados pelo medo da advertência, do erro apontado, para construir locais onde a equipe se sinta verdadeiramente segura para sentar numa mesa de reunião, relatar abertamente que, olha, um paciente demorou 2 horas a mais para receber o antibiótico e usar essa informação para consertar os gargalos operacionais?
É uma pergunta de ouro.
Como garantimos que o sistema atenda com a falha complexa em vez de apenas, como sempre, procurar o elo humano mais fraco para pendurar a culpa?
É uma reflexão que vai direto ao coração do que realmente significa qualidade em saúde hoje. Os melhores e mais modernos protocolos do mundo só conseguem salvar vidas se eles existirem dentro de ecossistemas organizacionais que perdoam os humanos que estão lá executando as tarefas, que se disponham a aprender com a extrema complexidade e o caos do dia a dia.
Com certeza.
No fim das contas, essa é a imensa diferença entre ter um papel muito bem escrito e encadernado guardado lá na gaveta da chefia e entregar um cuidado genuinamente seguro na beira do leito da criança.
Uau! Com essa reflexão profunda sobre cultura e segurança na saúde, nós encerramos a sessão clínica de hoje. Desejamos um excelente plantão a todos, rotinas muito mais seguras para toda a equipe e até a próxima análise aprofundada.